voz do Evangelho, levando ao seu receptor a preciosa mensagem de vida, paz e esperança oferecidas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estudos no Evangelho de João. O primeiro milagre de Cristo. Meu dileto ouvinte, hoje nossa mensagem está baseada em João capítulo 2, versículos 1 a 11. Nesse trecho encontramos nosso Salvador em Caná da Galileia, onde se realizava uma festa de casamento. Nada nos é revelado sobre os noivos nem sobre as suas famílias. O que, porém, o evangelista ressalta é a presença do Senhor Jesus Cristo e o grande milagre que operou, o primeiro dos muitos relatados, confirmando diante de todos a sua origem e poder divinos. Siga-me, prezado ouvinte, nesta meditação e tome nota dos preciosos ensinamentos que ela nos trará. Notemos, primeiramente, a importância do matrimônio. Isso é o que nos sugere o fato da presença do Senhor naquela festa. Somos levados a pensar no primeiro casamento da história da humanidade, quando ao receber de Deus a sua esposa, Adão declarou: "Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Gênesis 2:24. Deus, que no princípio instituiu o matrimônio, comparece agora na pessoa de seu filho a um casamento, sancionando-o, abençoando-o e santificando-o. Numa festa de casamento, Cristo inaugurou oficialmente o seu ministério, efetuando o seu primeiro sinal. Quanto apreço demonstrou ele para com o matrimônio! Quão sublime é aos seus olhos o estado honroso da união conjugal! Caro ouvinte, a palavra de Deus não somente exalta o valor do casamento, como também condena o desrespeito para com as responsabilidades dele decorrentes. O próprio Senhor, depois de referir-se à sua instituição, sanciona a sua indissolubilidade ao declarar: "O que Deus ajuntou, não o separe o homem." E o inspirado escritor da carta aos Hebreus declara no capítulo 13, versículo 4: "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros." Se a humanidade considerasse atentamente essas recomendações divinas, não haveria tanta leviandade, tanto desprezo, tanta indiferença para com o matrimônio, e, consequentemente, não haveria tantos lares desfeitos, tanta infidelidade conjugal, nem tantos casais vivendo à margem do matrimônio. Isto representa uma tremenda iniquidade quando pensamos que a união conjugal representa a união íntima entre Cristo e a sua amada Igreja, pela qual ele deu a sua própria vida, como lemos em Efésios capítulo 5, versículo 25.
Senhor, seu amparo e
Notemos, em segundo lugar, a importância da presença de Cristo. Lemos no primeiro versículo que Jesus também foi convidado para o casamento. Quão feliz foi a ideia daquela família em convidar o Senhor. Quer seja no casamento ou nos demais setores da vida, a presença de Cristo é de importância fundamental. É a sua presença no coração que infunde confiança, promove paz, traz simpatia e outorga prazer. Nada temos a temer quando andamos com Cristo, pois Ele é a nossa segurança em todas as circunstâncias. Veja o que aconteceu no caso em foco. Não se sabe por que razão acabou-se o vinho da festa. Que coisa desastrosa seria aquilo para as famílias dos noivos. Que fracasso! No entanto, não precisavam eles se afligir, pois junto deles estava o Senhor Jesus, e onde Ele está, não há motivo para a aflição. A dificuldade pode ser-lhe apresentada, e foi o que fez Maria, a sua mãe. Nada pediu nem exigiu dele, mas apresentou-lhe o problema. Eles não têm mais vinho. E o problema foi resolvido. A festa foi reabastecida de vinho de melhor qualidade do que aquele que fora consumido. Nem podia ser de outra maneira, pois fora produzido pelas mãos poderosas e benfazejas do Filho de Deus, o Criador. O de que você precisa, ouvinte amigo, é a presença e a comunhão íntima e constante do Senhor em sua vida. Mas Ele só virá a seu convite. Convide-o, pois, como fez a família de Caná. Isto acabará com os seus temores, tristezas e ansiedades, e ao mesmo tempo encherá o seu coração de gozo e confiança. Só quem anda constantemente na companhia do Senhor pode dizer triunfalmente, na aventura ou na adversidade: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Pensemos, finalmente, na importância da obediência a Cristo. Maria, a sua bem-aventurada mãe, uma vez apresentado o problema ao Senhor, sabiamente recomendou aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela sabia que da obediência à palavra de Cristo dependia a resolução daquele tão grave problema. Note que ela não demonstrou poderes miraculosos, nem reivindicou honras para si. Simplesmente procurou desviar as atenções de sobre si para o seu bendito Filho Jesus Cristo. Ela deixou claro que a palavra a ser obedecida era a dele e não a dela. Ele próprio confirma isso mais tarde, dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E é a Ele que temos de obedecer. São os seus passos que temos de seguir. É a sua palavra que temos de ouvir. Pense bem nisso, caro amigo. Atenda ao conselho da piedosa mãe de Jesus. Volte-se para Ele. Ouça-o. Siga-o. Obedeça-lhe. E aquele mesmo poder divino que transformou água em vinho transformará a sua vida, dando-lhe nova motivação, novo gozo e nova esperança.
A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua vontade revela-me, Senhor. ficou.